E se você colocar algumas coisas como um segredo na sua vida, você pode ser muito abençoado. E o segredo está nas suas mãos aí, é a Bíblia. Você tem a palavra de Deus à sua disposição. E eu sinceramente creio na palavra de Deus. Eu não consigo compreender a profundidade das coisas que Deus faz ou fala, mas eu creio no poder daquilo que Deus falou. E algumas pessoas discutem algumas coisas de teologia e querem saber algumas coisas. Nós estamos num tempo onde a pessoa, em 3 segundos, ela já tem uma opinião profunda e formada sobre um assunto. E às vezes a gente vê coisas muito interessantes como eu penso assim. E quando nós aceitamos a Jesus, o nosso pensamento, ele é levado cativo até Jesus. Isso a Bíblia diz. Então agora nós temos um outro pensamento. Já não é mais o nosso. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Não faz parte da minha ponderação. Agora eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra de Deus. Então as coisas têm outro significado. Tem um significado espiritual. E não mais um significado carnal. Então, muitos assuntos e muita discussão hoje em dia. E as pessoas elogiam o que elas querem ouvir. E raramente a gente gosta de ser corrigido. Mas a Bíblia diz que quem é sábio tem prazer em ser corrigido. Até agradece. Até diz assim, muito obrigado que você me ajudou. Puxa, eu não tinha essa concepção e agora eu posso entender de uma outra forma. A gente sabe que hoje nós estamos num tempo de conhecimento. Você pode procurar na internet ou alguma coisa, você pode ter acesso. Eu me lembro quando eu era jovem que a professora passava uma lição, tinha aqui na biblioteca, que raramente tinha um livro que a gente precisava, um lugar de baixo investimento, não tinha nada. Não tinha onde procurar, fazer trabalhos, era tão complicado, porque tinha que, não podia ser o que a gente achava, tinha que ser o que estava escrito lá no livro. E hoje você vai, tem conhecimento em todo lugar, você pode estudar as coisas, ter conhecimento à sua disposição. Mas o conhecimento, ele está, como que se dizia assim, no degrau mais baixo de uma escala, que é o que você tem à sua disposição. Você tem informação. Como você tem, por exemplo, o mato no campo. Está ali. Você olha e vê tudo verdinho. Mas tem mato ali. É o que tem à disposição. Agora, nós temos um nível um pouquinho mais alto que o conhecimento, que é a criatividade. Né? Tem gente que tem assim, a capacidade de ter ideias. Eu acho bonito quem tem criatividade. Apesar que me ensinaram que não adianta nada ter iniciativa, mas não ter acabativa. Né? Sabe essa palavra que não existe? Tem muita gente, tem muita iniciativa, tem uma criatividade incrível, mas não faz nada, não usa isso, não termina as coisas que começa. Então é o pessoal que dá muita ideia, mas fazer mesmo, colocar como a gente diz, a mão na massa, ou carregar o piano, né? Outro dia eu estava passando aqui numa rua das ruas da nossa cidade e estavam tirando o mato da guia, da calçada, e acho interessante o seguinte, tinha que ter uma pessoa que tirasse o mato e tinha que ter uma pessoa com cimento para fechar a fenda. Porque o que adianta tirar o mato? Ele vai nascer outra vez. Então não vai adiantar nada. É um serviço, né, assim, inócuo. Mas o interessante é que tinha umas 10 pessoas trabalhando, tinha 2 efetivamente tirando o mato e tinha umas 8 olhando ali, conversando e tal. E na vida da gente é assim também. Principalmente quem tem criatividade. É muita criatividade, muita ideia, né? E a gente gosta de dar a nossa ideia, nossa assim, olha, fui eu que dei essa ideia, mas eu valorizo muito mais quem faz. Porque dar ideia, eu, assim, se você quiser, também eu posso escrever um livro de ideias. Mas a parte, assim, a parte que interessa do livro não é o índice, é o final lá, chegou, acabou o livro, né? Conseguiu terminar para entregar para a editora, para o revisor, para fazer o livro. Então tem que fazer. Agora tem um nível mais alto de tudo isso, que é a inteligência. É pegar o conhecimento, e a criatividade. Eu acho legal, às vezes eu estou no computador e eu preciso de uma... Eu não me lembro assim onde está, e aí eu coloco uma palavra lá para procurar. E ele fica procurando, não sei se já aconteceu com quem tem computador aí. E procura, e procura, e vai para lá, e vem para cá, e fica aquele negócio virando, e desvira, e volta, e não acha. Aí depois eu me lembro, ah, já sei onde está, vou lá, tá. Eu falo, isso é inteligência. Inteligência é não tem esse negócio, é chegar e fazer. Então inteligência, muito importante. Né? Admiro também, inteligência, a pessoa que usa tudo que tem à disposição com eficácia, com capacidade para produzir aquilo que precisa. Porque também não adianta a gente ter ideia, mas não vira nada. Né? Uma boa ideia tem que virar comida na mesa, tem que virar conta paga. Isso que é ter uma boa ideia. Né? A vida inteira tentando, mas não conseguindo nada. Então, muito legal. Só que inteligência também. Então, a gente tem conhecimento, a criatividade, a inteligência, usar tudo isso. E aí a gente tem a sabedoria, que está acima de tudo isso daí. Sabedoria é muito importante. A sabedoria é uma coisa que você não pode comprar. Você não pode estudar isso. Você tem que orar pedindo a Deus sabedoria. Já pensou que gostoso quando você tem sabedoria? Aí você usa o conhecimento, a criatividade, a inteligência, mas você tem sabedoria para fazer uma coisa que vai dar um resultado no seu caráter, no seu testemunho. Porque tem gente que não se preocupa com testemunho. Tem gente que vive uma vida falando assim, Jesus já me salvou, mas não tem testemunho. É o resultado da gratidão que a gente tem a Jesus pelo que ele fez por nós. Então a gente tem lá, né, como eu disse, tem o conhecimento, a criatividade, a inteligência e tem a sabedoria. Que coisa boa. Mas eu marquei aqui que tem uma coisa acima da sabedoria. Sabe o que é? A fé. A fé, na minha concepção, está acima da sabedoria. Porque é a fé que direciona tudo isso em relação a Deus. O que adianta tudo que eu tenho lá naquela base se eu não souber usar isso com fé? E a fé é uma coisa que não depende das circunstâncias. Então eu não dependo do que está acontecendo ao meu redor. Eu não dependo do que os meus olhos estão vendo, do que os meus ouvidos estão ouvindo, das amarras que estão em volta de mim, de toda a correnteza remando contra. Não importa, se eu tenho fé, eu vou além. Isso não é chavão, isso é verdade. É a Bíblia que nos diz isso, ter fé. Mas essa fé não é uma fé dispersa, é uma fé em Deus. Não é uma fé em mim. Não é andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é isso. É ter fé em Deus. Não adianta eu ter fé em mim, ter fé no meu, mas ter fé no Senhor. Isso é a fé verdadeira. Mas tem mais. Acima da fé, tem uma coisa que a Bíblia chama de expectativa ou esperança. Esperança. Acima da fé. Por quê? Porque é uma alegria que você pega emprestado do futuro. E esse é um empréstimo bom de fazer, que eu não tenho problema nenhum de pagar com juros depois. Que é a expectativa da alegria que eu vou ter. Eu vou lá, pego isso do meu futuro, daquele dia que eu vou me encontrar com Jesus, e trago para hoje, para agora, para o meu dia de hoje, para 2018. Eu vou lá e trago aqui e digo, eu tenho expectativa da alegria que eu vou ter. É aquela alegria de uma coisa que não aconteceu. É como uma pessoa que ganhou uma viagem ou ganhou algum prêmio, alguma coisa, e ele está saindo de casa para buscar. E ele não ganhou nada ainda, mas ele já está na alegria daquilo, na expectativa de uma promoção, na expectativa do salário, na expectativa de uma alegria, de um casamento, na expectativa de alguma coisa. É tão gostoso esse sentimento, é uma coisa tão motivadora, tão especial. Você precisa pegar esse empréstimo, falar assim, Senhor, eu venho aqui na tua presença em oração e eu peço que o Senhor me dê essa expectativa do que eu vou ter ainda. Empresta isso, Senhor. Porque isso daí está acima da fé. É motivador, isso aí é direcionador de vida. Pessoas que tiveram encontro com Deus na palavra de Deus tiveram essa expectativa. Você vai lá que você vai receber a terra prometida. Então você vai trabalhando, passa no deserto. Tem gente que não tem expectativa nenhuma. Mas isso é muito importante. Na minha opinião, está acima da fé. A expectativa é direcionadora da fé. Mas a Bíblia mesmo vai nos dizer que existe alguma coisa acima da expectativa. E a Bíblia chama isso de amor. O amor, nessa escala, está acima disso. Então você tem lá embaixo a inteligência, criatividade, tem lá conhecimento ainda mais baixo, tem a questão da sabedoria. Aí você vai tomar, você vai pensar na fé, na expectativa e o amor. E o amor, ele é algo tão especial que o amor, ele tudo suporta. Ele tudo crê, tudo espera. Ele tudo alcança. Que é o amor. E o amor, a Bíblia vai dizer uma coisa interessante, que o conhecimento, a inteligência, sabe, tudo isso vai passar. Mas o amor jamais acabará. E você precisa experimentar o amor de Deus. Você tem que pedir a Deus: Senhor, me dá uma gota desse teu oceano de amor. Isso é transformador na vida de uma pessoa. Isso tira você daqui e remete você à presença eterna de Deus. E agora você já vive a eternidade do amor de Deus. E não adianta fazer nada com conhecimento. Não adianta fazer nada com nada. Porque só o amor é capaz de ter valor e fazer uma construção que vale para Deus. E é isso que Deus está medindo em você. Deus não está medindo o seu conhecimento, Deus não está medindo sua inteligência, não tem prova de conhecimento para entrar no céu. Não é isso. A fé é uma ponte, é um detalhe para a caminhada, mas a fé também vai passar. E depois você vai ver. Mas o amor, o que você faz em amor, em dedicação, lá no seu coração, que é o que Deus olha, é onde Deus mede você, é onde Deus pesa você, é onde Deus valora você, é o amor. Por isso, quando você vai fazer alguma coisa, se você for ler a Bíblia, se você for orar, se você for cantar, se você vier à igreja, se você vier trazer uma oferta, esse é o envelope, é o presente, é o papel de presente onde você coloca aquilo que você vai fazer, no amor. Se você não tiver amor, não vale para Deus. E a palavra de Deus nos ensina isso. E sabe, tem muita gente que discute muita coisa. Eu vou fazer uma pergunta para você pensar um pouquinho. Deus deixou as promessas dele na sua palavra. Você acha que Deus parou de crer? Ele parou de atender as promessas dele? Falou assim: ah, olha, eu prometi que se alguém, por exemplo, abençoar o povo de Israel, eu não vou mais levar isso em conta. Eu falei isso daí quando eu estava emocionado com Abraão, mas foi para aquela época, é para o Velho Testamento. Jesus chegou e agora você pode sair amaldiçoando todo mundo que eu não estou nem aí. E principalmente o povo de Israel. Faça isso, não se preocupe não. Eu mudei, eu já não sou mais o mesmo Deus. As coisas que eu prometi como bênção e maldição, por exemplo, você não precisa mais cumprir a lei, porque agora você está na graça. Pode sair matando, roubando, mentindo, pode fazer o que você quiser, porque eu não me importo, você está salvo mesmo. É assim? O que você acha? Porque eu penso, que o que Deus disse e prometeu, Ele fará. Que você não é uma pessoa que vai para o inferno porque não fez alguma coisa. Mas existem tesouros na palavra de Deus, que você pode usar na sua vida para sua bênção, para você ser abençoado. Eu vou dar um exemplo. Nós não precisamos mais cumprir a lei. Então, eu não preciso mais obedecer meu pai e minha mãe, né? Nem honrá-los, porque afinal de contas a minha salvação não depende disso. Eu posso morrer cedo, porque na Bíblia diz que a vida não vai, quem não honra o pai e a mãe não vai durar muito, nas minhas palavras. Mas tudo bem, eu vou para o céu mesmo. Agora, a Bíblia está me dizendo que se eu honrar o meu pai e minha mãe, eu vou ser bem sucedido na terra, eu vou viver bastante, eu vou ver o fruto daquilo que eu fiz. E as coisas que eu fizer vão dar certo, porque eu estou honrando meus pais. É Deus que está dizendo isso na sua palavra. Então eu tenho uma oportunidade de experimentar bênçãos que estão à minha disposição, que estão aguardando a minha vida se eu fizer aquilo. E agora eu posso me apropriar disso e dizer assim: puxa, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora eu vou passar a ouvir os conselhos da minha mãe, eu vou passar a honrar meus pais, e isso vai ser bênção para mim. Poxa, eu posso fazer isso. Por exemplo, eu preciso ter o pai e a mãe vivo para honrá-los? Não. Olha que interessante. Não preciso, mas se eu honrá-los, se eu agradecer a Deus pelos pais que eu tive. Ah, mas eu tive uns pais que não... A Bíblia está dizendo: opa, opa, só sejam coisas boas que você fale, que o seu coração, a sua boca, só falem coisas que valem a pena. Não falem uma palavra torpe. Para. Viva para Deus, honre seus pais. Aí eu vou ser abençoado, as coisas vão bem. Aí eu me pergunto assim: puxa, tudo que eu faço dá errado. Alguém já me falou, né? Tudo que eu faço dá errado. Bom, a Bíblia está dizendo aqui: honra seu pai e sua mãe, que as coisas vão dar certo. A Bíblia tem a resposta. Agora, eu quero que você veja o Salmo 122. Veja aí, na sua Bíblia. E você marca, assim, uma vez o meu pai leu esse salmo para mim. E ele falou: filho, faz uma marquinha aí para você. Segredo de pai para filho aqui, ó. Salmo 122. Se você tiver uma caneta ou na sua mente aí, marca isso para a tua vida, para você. Para você. Não é para mim, não, é para você. Está escrito assim, ó: orai pela paz de... E o que está escrito na sequência? O que a Bíblia está nos ensinando aí? Que se eu amar a Deus, e que se eu orar pela paz de Jerusalém, eu vou ter bênção, prosperidade. Não é isso que eu estou procurando, não é prosperidade, mas a Bíblia está me direcionando, é uma promessa. Está falando: ó, ore pela paz de uma cidade. Você pode orar pela paz de Bauru, pode orar pela paz de São Paulo, parabéns. Um tapinha nas costas. Mas se você orar pela paz de Jerusalém, tem uma promessa. E às vezes a gente lê isso aí e fala: isso não é para mim, isso é só para Israel, é Velho Testamento. Então, pega a sua Bíblia, a parte do Velho Testamento, e joga fora, porque não vale nada mesmo. As promessas aí não valem nada. Mas vale, queridos. Deus é o mesmo, Deus prometeu. Deus está dizendo: faça isso e eu vou abençoar você. E às vezes você vive uma vida longe das bênçãos de Deus, que você poderia ter. É como quando eu vou no médico, o médico fala assim: olha, você precisa comer menos fritura e você precisa comer mais legumes, e isso vai ser bom para a sua saúde. Aí eu falo: ah, que esse médico não sabe nada, eu que sei. Eu gosto de comer fritura. Mas o médico está dizendo assim: ó, você vai ser bem sucedido se você fizer o que eu estou falando. Porque tem estudos que comprovam, papapá, papapá. Mas eu falo assim: eu não acredito em nada do que esse médico fala, entendeu? Porque eu não acredito isso daí. Isso daí é teologia da prosperidade médica. Não quero isso para mim. Eu quero sofrer, eu gosto de comer fritura e gosto de ficar tudo entupido. E depois tem que tomar soda cáustica para... Não adianta, não faz isso. Mas... A gente poderia ter uma coisa que meu cunhado, que é médico, me ensinou. Ele falou assim: ó, você morrer, você vai morrer só quando Deus quiser. Mas viver, qualidade de vida, depende de você. Deus, você pode ficar entubado 47 anos, mas você pode também viver uma boa vida se você fizer coisas que deve fazer. Eu penso que a Bíblia é assim. Você pode ficar entubado na sua vida espiritual o resto da sua vida. Quando chegar lá, Deus vai falar: olha, que pena, né? Podia ter feito tanta coisa, tanta bênção, podia ter sido tão abençoado, mas não quis. Vamos tirar o tubo, levar para o céu, dar um corpo novo. Agora, se você quiser, você pode ser abençoado, ter uma boa vida espiritual. Ser abençoado. Se nós formos abençoados, nós podemos abençoar os outros. Se nós tivermos a bênção de Deus sobre a nossa vida, a gente é testemunho daquilo que Deus faz para cada um de nós. Você não precisa ficar preocupado: é, eu não posso, eu sou crente, eu tenho que ser amaldiçoado mesmo. Pisa, pisa. Não, você pode ser abençoado. Porque não é questão financeira que eu estou falando. Eu estou falando de bênção. E bênção não passa pelo dinheiro. Não necessariamente. Por exemplo, com Jesus não precisa ter dinheiro. Se você tiver dois peixinhos e cinco pãozinhos, você tá de boa com Jesus. Não é isso. Pensam, está aqui. Eu queria que você visse agora, por favor, Provérbios 3. Provérbios 3, 9 e 10. Ele vai falar assim: ah, pastor, agora não gostei dessa parte. Porque ninguém gosta dessa parte. Eu estava vendo ontem na internet dois pastores. Um pastor, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, ele estava falando sobre o dízimo. Aí lá nos comentários está assim: esse pastor é um herege, só pensa em dinheiro, é um ladrão, não sei o quê. Não sabe nem conhece a pessoa, nunca viu. Não sabe da honestidade da pessoa e já está, porque já sabe tudo. Aí tinha um outro pastor que falou assim: o dízimo não é bíblico, coisa nenhuma. Então, isso aí, eu nunca dei o dízimo, eu concordo, é isso aí, gostei, amém. Deus te abençoe, pastor, ore por mim. Então assim, se o cara falar o que eu gosto, eu quero que ele me abençoe. Entendeu? Agora, o que a Bíblia fala? Não interessa o que o pastor fala, interessa o que a Bíblia fala. A Bíblia está dizendo assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos seus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transportarão de vinho os seus lagares. Está dizendo isso. Aí você vai falar assim, né? Primeiro, eu não tenho vinho, eu não bebo vinho, não tenho lagar. E então, você já falou, se você entende a Bíblia assim, fique com essa percepção. Ou se você entendeu esse texto aqui, porque você tem sabedoria, fala assim: puxa vida, eu posso ser abençoado. Está aqui, está na minha mão. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, pensa comigo, eu tenho aqui uma semente de milho, tá bom? Você sabe que o milho, ele demora, do dia que eu planto ele até dar espiga, quem sabe quanto tempo demora? 3 meses. Então, de uma semente até uma outra espiga, uma ou duas ou três espigas, eu não sei, eu nunca contei quantos milho tem numa espiga, mas tem bastante, porque dá a volta todinha. Deve ter mais de 100, 300. Eu tenho uma semente, e se eu fizesse aqui assim, ó, eu pegasse um vaso, colocasse aqui, todo dia que passasse eu fosse colocando uma semente. Então, 90 vasinhos, tá bom? Tudo bem? Tá raciocinando aqui, ó. 90, tá? É pouco, eu não ia caber aqui. Vamos colocar aqui os vasinhos agora, ó. Então eu vou pôr 90 vasinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 e 90. Aí eu coloquei um, todo dia que foi passando eu fui colocando mais um e fui empurrando os vasinhos. Tá dando pra você entender aqui? Então o vasinho tá... E aí o que vai acontecer aqui? Vai ter uma plantinha crescendo. Eu vou ter uma fase de crescimento dos 90 dias, até nascer lá as espigas. Então... Ah, vai ter um aqui, assim, mais ou menos aqui, já vai estar desse tamanho assim, 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 aqui. Aqui já, se passar do ponto de eu colher, vai nascer como se fosse uma coisinha aqui, é uma flor, não é flor, é uma bandeirinha lá em cima dizendo: já passou da hora, me colha, que aqui já tem, até o milho tem isso aí. Então eu tenho lá a sementinha. Agora Deus me dá a sementinha. Quanto custa uma sementinha de milho? Não é uma sementinha, tem que vender por quilo ou por saco, né? Porque uma semente não dá nem para pagar nada. Que dinheiro vai, o que vai pagar com isso? Uma sementinha. Deus coloca na mão da gente uma sementinha. Você pode pegar aquilo, falar assim: Senhor, eu vou entregar isso aqui, essa sementinha para o Senhor, ó. Tá aqui. E Deus vai, aqui essa parte aqui é com Deus. Eu não tenho como fazer milho crescer. A única parte que me... Só tem duas partes do milho que eu posso fazer, quem sabe? Plantar e colher. Essa parte aqui, eu não posso fazer chover, eu não posso fazer crescer, mas só vou colher se eu plantar. E se eu plantar e não for colher, também tem gente que planta e esquece. Aí o milho vai estragar, dá bicho, vem passarinho, come, aí já... A minha vida e a sua vida... podem ser abençoadas. Você que sabe. Você. É porque aquele pastor fica falando. Você que sabe. Você faz o que você quiser. Entendeu? O milho é seu, querido. O milho é seu. Você pode ficar com ele guardado para sempre ou você pode colher mais. Se você colocar nas mãos de Deus, ele vai abençoar você. Se eu tiver milho para dar para Deus, no meu exemplo, e se eu tiver milho para comer, pronto. Porque o resto é lucro. É isso. É Deus que está ensinando essa bênção aqui. Honra. Honrar é ser grato, é exaltar, valorizar, é colocar como prioridade. É assim, não deixar num segundo plano, é honrar. Falar assim, olha, que nem se você falar assim, né? Tem essa Bíblia aqui, então você vai falar da Bíblia, você abaixa assim, não fala assim, né? Ó, a Bíblia, ó, a Bíblia ali, hein? Bíblia é a palavra de Deus. Então, é uma maneira de você estar honrando, você está apontando, mostrando. Então tem lá o amor, aí eu venho, eu coloco, eu vou plantar a sementinha, eu falo, Senhor, que essa sementinha brote, que dê muito, o Senhor abençoe, coloca lá, aí daqui a 3 meses eu vou ter a bênção. Não estou falando que tenha que ser 3 meses. Mas tem bênção que vai demorar. Tem bênção que você vai plantar, você vai colher só, sei lá, Deus é que sabe. Mas é uma possibilidade. E a Bíblia está dizendo isso. É a Bíblia. Agora, tem gente que fala assim, que isso não acontece coisa nenhuma, porque eu já vi coisa, eu já fiz coisa para Deus, ele não me pagou nada. Tem comentários assim, né? Tem gente que pensa assim. Mas eu vou fazer uma pergunta. Na vida de Jó, ele estava fazendo tudo certo, ok? Tá? E aí ele ficou o quê? Feliz por um tempo? Deu tudo certo para ele por um tempo? Deu tudo o quê? Errado. Ah, tá vendo? Ó, vamos pensar assim, né? Nas pessoas que estão vendo aqui. Tá vendo? Ó, confiou em Deus? Olha, não adiantou nada. Aí, ó, tá vendo como Deus não vale? Mas você tá vendo, ainda a história não acabou. Ainda não acabou. Tá acontecendo. Ainda não terminou. Deus, ele não terminou a história ainda. Tem uma história acontecendo. Se você pegar a história de Jesus, você vai falar assim, obedeceu e serviu a Deus, agora está aí pendurado nessa cruz, Deus o livre, desce daí. E aí nós vamos acreditar. Só que as pessoas estão vendo um ponto da história, não viram toda a história. Quando Jesus estiver na glória do lado do Pai, aí eu quero ver o cara chegar e falar isso para ele assim, desce desse trono aí de bênção, de graça, de glória, que Deus te colocou à direita dele, aí eu vou crer. Aí Jesus vai falar, queridão, eu não tinha terminado a história quando você estava zombando de mim lá na cruz. Não acabou. É no meio do processo. É a mesma coisa que quando eu estou vendo esse milho aqui no meio, não, a espiga está lá. A espiga, ela assim, quem já... Ela começa pequenininha. E ela vai... Se você tirar a espiga antes da hora, você perdeu. Ela não dá para usar. Mas depois você pode usar até o cabelo do milho para fazer chá para o rim. Você usa tudo aquilo. Até para fazer pamonha, você usa até a casca do lado. Mas tem um momento... Tem que esperar, Deus vai dar a bênção dele, está na palavra, é o momento. Tem bênçãos que a gente vai colher, não nessa vida. Por exemplo, a bênção da salvação, você se apropria disso, você não vai ter isso aqui. Mas você tem expectativa e vai ter lá no céu. E você vai dizer, puxa, valeu a pena eu ter plantado, ter investido nas coisas de Deus. Que Deus vai abençoar você. E na Bíblia fala sobre galardão. Então Deus não vai, não é esse negócio, Deus não vê nada, Deus vê tudo. A história ainda não acabou. Veja Salmo 112, por favor. Você pode dar risada de mim, falar, o pastor é um estúpido, não sabe nada. Ou você pode crer na Bíblia, você que sabe. Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que em seus mandamentos tem grande tristeza. Bem-aventurada a pessoa que quando lê a Bíblia ela fica com raiva das coisas que Deus falou lá e fala que aquilo não vale nada. É isso que está dizendo? Não, está dizendo assim, quando você acha um tesouro na Bíblia, lá dentro, como é que eu vou explicar isso, hein? Lá na sua alma, você exulta. Não dá para explicar. Só quem... Você, lá onde você é, você transborda de alegria. Você vê a palavra de Deus e fala assim, obrigado, Senhor. Obrigado. Isso é um tesouro que o Senhor está me dando. O Senhor está me dando sementinhas que eu posso plantar e eu vou colher bênção. Porque o Senhor está me mostrando qual é a semente, qual é a atitude que eu tenho que fazer para ser feliz, para ser bem sucedido, para na minha aventura da vida eu ir bem. Quando eu tenho prazer de ler a tua palavra, Quando eu tenho alegria, eu exulto. Quando eu encontro o Senhor me dando uma bronca, ou o Senhor me direcionando, meu coração se alegra, porque eu descobri na tua palavra o tesouro da vida, capaz de dar solução para qualquer problema. Obrigado, Senhor. É isso, ler a tua palavra com alegria, encontrar nos teus estatutos beleza e direcionamento. Ó, Senhor, me dá essa alegria. Eu tenho dificuldade, mas eu posso pedir ao Senhor, o Senhor vai me dar. Eu quero ter os meus melhores momentos da minha vida aqui, aqueles que eu li a tua palavra e o Senhor falou comigo no meu coração e eu fui transformado pela tua palavra. Eu fui direcionado, eu fui corrigido. Obrigado, Senhor. A Bíblia está dizendo, você vai ser bem-aventurado porque você temeu a Deus. Agora olha só, versículo 2. A sua semente será o quê? Poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Você quer que a tua casa seja abençoada ou não? Você que sabe. A escolha é sua, é uma decisão sua. Você tem inteligência, criatividade, você tem lá o conhecimento. Tem isso aí. Você pode ter sabedoria, mas você pode ter fé, mas você pode ter expectativa, mas você pode ter o amor. Você que sabe. Está tudo aí para você. Você escolhe, você faz o que você quiser. A questão toda é uma decisão. Você tem que decidir. Eu tenho que decidir o que eu quero para a minha vida. Sabe, eu só tenho que explicar as coisas que eu faço para o meu Senhor. Eu tenho que chegar para o meu Senhor e dizer, Senhor, eu fiz isso. Se o Senhor não concorda, o Senhor vai me punir, vai me disciplinar. E eu vou ser grato mais ainda, porque eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Que é o que eu quero também. Eu vou só dar um exemplo para você. O Saulo, ele queria adorar a Deus, queria agradar a Deus. Ele estava com essa intenção no coração dele. Mas ele estava perseguindo a igreja. Ele estava certo? Ele estava fazendo certo ou não? Mas o que, que ele queria? Ele queria agradar a Deus. Ele falou, Senhor, eu não quero ser uma pessoa que fica aqui ruminando. Eu quero te agradar. Eu vou matar esses cristãos, eu vou destruí-los, mas eu quero te agradar. O que foi que Jesus fez? Foi se encontrar com ele. Falou assim, Saulo, você quer me agradar? Por que você está me perseguindo? Você está me agradando errado. Olha, parabéns pela parte da intenção, mas nota zero, porque você está na direção errada. Eu vou colocar, você quer? Quero, Senhor. Eu quero de verdade, então eu vou direcionar você. Eu vou pegar toda essa sua vontade de me servir e agora eu vou botar você no lugar aonde você vai me servir. Você vai deixar de ser perseguidor? Vai ser perseguido. Porque eu quero que você fique lá de cá, do meu lado. Do meu lado da história. Se você quiser, se você orar e estiver fazendo errado, mas você orar sinceramente no seu coração, Deus é misericordioso, Deus é bom, Jesus ama você e Jesus quer direcionar você e não vai mudar a sua personalidade, não vai mudar nada, ele vai mudar o trilho aonde você anda. Vai pegar você que é uma locomotiva cheia de energia, cheia de força, carregando um monte de vagão, vai tirar você daquele trilho errado e vai colocar você no trilho certo. Deus não muda a personalidade, Deus muda caráter, mas não personalidade. Você não vai deixar, não vai ser um zumbi. Você não vai ser outra pessoa, vai ser você mesmo, para sempre. Mas você direcionado agora, Paulo continuou impetuoso, continuou, assim, desculpa que eu vou falar, continuou briguento. Paulo era briguento. Paulo era nervosinho, continuou nervosinho, pode ler aí, pode procurar. Paulo era Paulo, era Saulo, mas era fazendo isso para Jesus agora. Teve um cara que falou um negócio, ele falou assim, você vai ficar cego agora. O cara ficou cego, porque o Paulo não gostou do que o cara falou, o cara ficou cego na hora. Paulo não era um cara muito tranquilo. Eu acho que ele era um baixinho, eu acho que ele era um carequinha, baixinho, invocado. Ele, porque ninguém dava muita bola para ele. Devia ser meio anão, assim, não sei. Ele chegava numa igreja lá, o pessoal ria dele. Fazia esse cara aí, vai pregar aqui? É um nó. Ih, o Paulo chegou. E hoje o Paulo vai na igreja. Misericórdia, eu nem vou. E ele vai na sinagoga. Se na igreja ele é bravo, na sinagoga os judeus jogam ele para fora. Ele começa a falar mal lá. Ele entra na sinagoga e começa a falar mal dos caras. Começa a falar mal do judaísmo dentro da sinagoga. O cara é louco. Vamos apedrejar esse cara, vamos tirar ele daqui. Esse cara não merece. Mas ele falou assim: Jesus, obrigado, porque o Senhor me colocou para sofrer. Obrigado. Mas eu estou fazendo o que o Senhor quer. Não importa. É o Paulo. Jesus também foi super mansinho. Nunca entrou no templo, deu uma chicotada lá. Ele sempre falava assim: ai, que bonitinho, hipócrita. Como eu te amo. Vem dar beijinho, vem. Não, você pensou que eu chamei de cobrinha? Não. Imagina, foi força de expressão. Você pode ser hipócritazinho o tempo todo, não tem problema nenhum, você é bonitinho. Eu, você religioso, falso, ai que bonitinho. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Fala assim: raça de víboras, sua cobra, seu diabo, seu mentiroso, seu enganador, está levando gente para o inferno. É isso que eu vejo Jesus fazendo. Agora, eu vejo Jesus pegando leproso, tal, mas com hipócrita? Com falso? Ah não, peraí. É isso que eu vejo. Não sei se a sua Bíblia é diferente da minha. E Jesus é manso e humilde de coração. É Jesus. Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Cheio de amor. Mas é Jesus. E ele faz o que ele quer. E você fica sabendo que Jesus faz o que ele quer, porque o que ele fizer está certo. Engula essa. O que Jesus fizer está bem feito. Ele não deve explicação para ninguém, que ele é o Senhor. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28. Esse aqui é complicado. Esse aqui a gente deveria ler de trás para frente, sabia? É assim, deveria ler primeiro a segunda parte do capítulo, depois a primeira. Porque a primeira é muito legal, mas a segunda é apavorante. Eu queria que só tivesse a primeira parte do capítulo 28. Mas quem sou eu para querer alguma coisa? Mas é isso aí. Deuteronômio 28. Aqui, olha o que está escrito. Você pode dizer assim: isso aqui só vale para Israel, isso aqui só vale para o Velho Testamento. Então vamos aplicar esse texto em Jesus, tá certo? Porque em Jesus, a gente aplicando, vamos pensar em Jesus, ok? Não pensa em você agora, porque você não vai aguentar. Pensa em Jesus. Você aguenta a primeira parte, a segunda você não aguenta. Ó, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, né, o que vocês dizem que é o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. Nesses dois versículos, eu já vi a palavra obediência umas vezes aí. Agora vamos lá. 3. Vocês serão abençoados na cidade. Vocês serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Aqui, vamos dizer assim, a sua frigideira, panela de pressão, tudo vai ser abençoado. Aqui é mais ou menos isso. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as tuas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade do fruto do seu ventre, das crias dos seus animais, das colheitas da sua terra, e nesta terra que jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações, não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, os seus decretos, e o que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, amaldiçoados no campo, na sua panela. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, as colheitas, os bezerros, os cordeiros, os seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, calor abrasador e seca, ferrugem, mofo, e que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, e o chão debaixo de vocês como ferro. A sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, por sete fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com úlceras do Egito e com tumores e feridas purulentas e sarna e males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os atingirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará os seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá sua carne. O seu jumento lhe será tirada a força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo da terra com seu trabalho produziram, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos, as suas pernas com feridas dolorosas, incuráveis, que espalharão sobre você desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará também, e também o rei que os governar, uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror, objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão. Eu vou parar por aqui. Depois você lê o resto, por causa do tempo. Mas não vai muito, não vai ajudar muito não, viu? Assim, não pensa que os 60... e 8 versículos aí vai mudar alguma coisa. Você vê que parece que a parte da maldição é maior do que a bênção. Você percebeu isso? Não. É muito pior. Mas por que Deus faria isso? Porque Deus ama. Fala, mas como Deus ama destruindo assim? É porque ama. Porque Deus quer. O que, que uma pessoa fala assim? Se você mexer aqui, você vai apanhar. É porque detesta? É porque fala, não faça isso. Ó, eu estou te deixando bem assustado, que é para você não fazer o errado. Fazer o quê? O certo. É mais ou menos isso. Mas vou te fazer uma pergunta. A gente faz o certo ou o errado? O errado, a gente sempre faz o errado. É engraçado que a gente quer a bênção, mas a gente não quer a maldição. A gente só quer a gente só ora pela bênção, mas a gente não ora pela disciplina. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em, por favor, Colossenses 2. Colossenses 2, eu quero ler versículo 2 e 3. Colossenses 2, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Só o finalzinho do 2, tá? Para não perder a ideia aqui. Cristo, né? Cristo, é o final, a última palavra do 2. Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, ou guardados, ou escondidos. Agora, olha que interessante isso. A gente, por exemplo, a gente tem os nossos... Você anda com a senha do seu cartão do banco pendurado aqui? Aqui, assim, a minha senha é... Você faz isso? E o cartão aqui, pega e aqui. É assim? Não faz, né? Ou você anda com o dinheiro assim, caindo para fora do bolso, assim? Não, né? Porque você não quer ser roubado, né? Agora, olha que interessante. Deus mandou a senha do cartão e o cartão aqui para a terra. Mandou todo o tesouro dele. Ele entrou lá no céu. Deus entrou no céu. Foi na sala do tesouro do céu. Abriu a porta. Pegou o filho dele, que é o tesouro dele. Tudo sabedoria, tudo de Deus. Não caiu um avião outro dia, um avião caiu em Cuba, né? Então o que, que eles acharam lá? Além dos mortos, eles acharam um negócio lá, um objeto que interessa. O que, que é? A caixa preta, que não é preta, é laranja. Mas o que, que tem lá? Todas as informações do voo. Deus pegou todos os segredos de tudo, não só da criação física, espiritual, do passado, do presente, do futuro, todo o segredo do seu poder, todo o segredo da sua graça, todo o segredo do seu amor, pegou toda essa informação, tudo isso, e falou assim: eu vou entregar para vocês o meu segredo. Eu vou entregar para vocês todo o segredo que esteve oculto por todos os séculos, guardado, que eu não revelei para ninguém. Está aqui, ó. Fiz ele homem e estou entregando para vocês o segredo de toda a alegria, toda a felicidade, o segredo da vida, o segredo das bênçãos, o segredo de mudar o seu caráter, o segredo de você ser bem-sucedido em tudo. Podem matar você, mas se você tem esse segredo, você é imortal, você é indestrutível, você vai se tornar incorruptível, porque eu estou te dando o meu segredo, aqui, ó. E o meu segredo é esse homem que é Deus, cheio de amor, cheio de graça, que quer corrigir as coisas, que vai morrer por você, em amor, vai estar sendo pregado numa cruz e não vai maldizer, mas vai ser bênção até o fim. Vai ser ressurreto e vive para todo sempre. Amém. E bendito seja o segredo de Deus para você. E você agora tem que falar assim: o que é que eu vou fazer? Eu vou me apropriar desse segredo ou não? É uma decisão sua. Jesus foi dito no Velho Testamento, ele foi prometido no Velho, não foi no Novo. O Novo é a concretização de tudo que o Velho Testamento planejou e preparou. E em Jesus há obediência, em Jesus há fidelidade, e Jesus cumpriu toda a lei, e Jesus fez tudo o que tinha que fazer por você, porque ele é o segredo de Deus para você. Jesus vai dizer assim: se você, um homem, encontrar um tesouro no campo, ele vai e vende tudo quanto tem para comprar aquele campo, ele se alegra antes de receber, já está feliz. Se você, por exemplo, você tem um tesouro, você se alegra, você não precisa estar com ele na mão. Você tem, é seu. A alegria é sua, ninguém pode tirar. Às vezes você tem até que se segurar, né? Não sei se você já passou por uma situação assim. Você está com o lanchinho lá e sabe que vai passar fome, mas você está com o lanchinho. Eu vou comer daqui a pouco, eu tenho um lanchinho. Eu tenho um lanche. Então pode, a fome pode chegar, vai ser até gostoso, porque aí eu vou comer o meu lanchinho. Eu tenho Jesus. A tribulação vai até chegar, a provação, a tristeza, mas eu vou poder experimentar. O tesouro de Deus está guardadinho para mim lá. Deus me deu. Deus abriu a minha lancheirinha e colocou Jesus lá. É meu. Eu tenho. Ninguém pode tirar o meu tesouro. Está guardado até o dia final. Como diz o hino. No dia da morte eu vou abrir minha lancheirinha. E Deus está lá. Porque Deus está no meu coração. Estou dando lancheirinha só. Desculpa, não quero diminuir nada. Jesus não é lanchinho. Apesar de Jesus ser pão. Então dá até para ficar com isso aí, porque Jesus é pão, é água, é vinho, dá até para fazer um bom lanche. E é muito mais que isso. Você tem esse tesouro, que é Jesus, que Deus te deu de presente, o segredo dele, o segredo oculto. Você tem. Agora, se Deus, presta atenção nisso, por favor. Se Deus está falando que Jesus é a sabedoria, está, nele está escondido toda a sabedoria, o que que eu estou fazendo fora de Jesus? O que que adianta outra coisa? Eu queria terminar lendo 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. Eu quero ler o versículo 24. Diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. O que está escrito aí na sequência? Muito bem. Eu falei de tudo, né? Falei de fé, de amor e tudo, mas não falei de poder. Poder é capacidade de fazer, de realizar. Em Jesus, você tem a capacidade de realizar tudo que Deus tem planejado para você. Uau. Quer dizer que eu sou pó, mas Jesus é o ferro, o cimento, e Jesus é o edifício. Ele vai me usar pó, mas vai estar... E eu posso fazer, eu posso ter poder. Poder não é para aparecer, não é isso. O poder que aparece é um poder efêmero, mas o poder de realizar aquilo que Deus quer para a sua vida, para a sua família, para o seu coração, para a sua alma, esse poder de Deus para você, para a vida eterna. Então, tem gente que reduz, por exemplo, eu falo língua, eu curo, eu sei lá. Eu vou falar para você, já falei isso aqui numa quarta-feira. Eu orava muito, falava assim: Senhor, me dá o poder de curar, as pessoas estão tão doentes. Eu quero chegar lá no hospital e eu quero curar lá, os caras ficam bons. Aí Deus falou assim para mim: fica quietinho aí, assim, não vem com graça para cima de mim, que eu é que sei o que você tem que fazer. Eu não vou te dar poder para curar nenhum. Às vezes dou um poderzinho lá para curar, mas isso aí não é a sua praia. Não é isso. Eu vou te dar poder para você falar do meu filho. Você não vai curar mão nem curar alma. Porque a pessoa cura o pé e vai para o inferno, cura a mão. Mas se você cura a alma, eu falei: Senhor, muito obrigado. Poder, poder. Você também tem poder, de Deus. Sabe a palavra poder? É a palavra que em grego é dynamis, ou dynami, dinamite. Vem da palavra aí que a gente conhece como dinamite. Esse poder, ele essa palavra dinamite, ela... alguém descobriu a TNT e as bombas atômicas são calculadas em milhões de toneladas, né, que tem megatons e tudo, mas continua sendo essa palavra, dinamite. Você tem poder. Você vai num coração e você pega a palavra de Deus assim, ó. Você vai assim, ó, vou ensinar, você vai ver como é que é. Você vai com a palavra de Deus num coração. Aí você faz assim. Pronto. Não tem muralha nenhuma mais. Acabou. Não tem sabedoria humana. Não tem nenhum poder. Não tem nada. Porque a palavra de Deus, Cristo,
venceu. Cristo venceu. Cristo é o poder de Deus. Não tem poder contra isso. Tem poder maior do que o poder de Cristo. E você tem essa possibilidade de vencer qualquer poder humano com Jesus, que está à sua disposição. Agora, você tem que ir no coração, quebrar a muralha para amolecer esse coração, para estar sensível à palavra de Deus. É esse poder. Não é um poder para machucar ninguém. É um poder para salvar. Que Deus, ele inverte os valores. Por isso, o versículo termina dizendo que Jesus é sabedoria de Deus. Sabe qual a minha tristeza? Assim, talvez vocês não me conheçam. Não me conheçam bem. Mas vou dizer, aqui dentro do meu coração tem um misto. Eu conheço a Jesus. É uma alegria. Não tem explicação. Jesus transformou a minha vida. Eu já não me importo mais, a não ser com Jesus. Já não me importo. Não me importo mesmo. Se eu servir ao meu Senhor, está tudo certo. Mas ao mesmo tempo, eu vivo num mundo onde as pessoas não conhecem o meu Senhor. E sabe, muito interessante que tem muita gente que, mesmo sendo da igreja ou sendo lendo a Bíblia, ainda esse poder não entrou lá e não explodiu tudo para a glória de Deus. Então é uma tristeza e uma alegria. Só que assim, existe uma tensão aqui, né? Porque você quer ser feliz, mas ao mesmo tempo você fica triste. Você entende isso? Você fica triste e fica feliz. É assim que é. É um processo onde a semente já foi plantada, mas ainda não é o dia perfeito. O dia que Jesus vai nos encontrar. Ainda não aconteceu. Mas tem expectativa. Então tem um grito guardado na garganta para esse dia. Que você quer gritar, mas você só pode gritar na hora que fizer o gol. Não é hoje. E todo dia de manhã e toda noite eu oro pedindo a Deus: Senhor, volta hoje. Vem, Senhor. Vem hoje. Não espera para amanhã, não. Vem hoje. Mas a gente tem lá a Bíblia dizendo, Pedro vai dizer, calma, porque é tempo de salvar mais pessoas. Calma, para Deus um dia é como um ano, então calma. Fala assim, Senhor. Essa é a nossa expectativa. Então você talvez nunca vai me ver aqui pulando e dando cambalhota. Mas eu estou feliz. Mas só que eu estou guardando o grito de gol. Que não é gol. Que é outro grito. Porque o dia que quando eu olhar para cima e eu ver Jesus, acho que o grito não vai sair nesse corpo. Mas quando eu for gritar, aí foi, é outro já. Aí vai dar um grito forte. Então, queria pedir uma coisa para você. Se apropria das bênçãos de Deus. Ora e fala assim, Senhor, deixa eu experimentar. Deixa eu viver isso. Deixa eu subir nessa prancha e surfar nessa onda aí da bênção da tua presença na minha vida. Tem um oceano que dá para a gente se afundar, mas a gente também pode ser feliz com Jesus. A gente pode só ficar vendo os defeitos ou a gente pode ver as bênçãos. Você que sabe. O que você quer fazer da sua vida? Decida. Eu já decidi. Eu decidi viver com Jesus e para Jesus. Isso eu já decidi. Como o apóstolo Paulo diz, não, já não me julguem mais, porque eu já trago em mim as marcas de Cristo. Eu com ele eu estou tranquilo. Então, querido, essa mensagem que eu deixo é uma mensagem que eu daria para os meus filhos se eu estivesse sozinho com eles. É mensagem de pai para filho. Sabe, filhinhos, é isso que eu queria dizer para vocês. Que vocês se apropriem e deixem a palavra de Deus entrar no coração de vocês. E sejam bênção. Não bênção da ostentação. Não precisa ter Ferrari nem nada. Que isso? Até uma vez um menino adolescente, eu falei, o que você quer que Deus te dê? Uma Ferrari. Eu falei, Deus, por que você não pede também o dinheiro para pagar o IPVA dessa Ferrari? Porque só a Ferrari tem uma garagem para guardar. Não, então, o que você está pedindo isso? Você não sabe nem o que está pedindo. Vai ficar uma noite com essa Ferrari e vão roubar, sei lá. Você não sabe dirigir, não tem carta. Que tal você pedir uma coisa assim? Senhor, dá a bênção da tua vontade na minha vida. Uau, essa é forte, hein? Essa vale mais do que dinheiro. Tá assim com Deus, ó. Andar pisando tranquilo. Andando por vale, por montanha. E Deus do seu lado. Oh, meu irmão. Aproveita. Que Deus abençoe você. Que você seja abençoado. Que você seja imparável. Que você seja sonhador nos sonhos de Deus. Que você seja livre do pecado, livre na presença de Deus, que você não tenha do que se envergonhar, que você seja irrepreensível, que você seja disposto, que você seja alegre, motivado, a expectativa, que você faça de tudo, desejando aquele dia que Jesus vai voltar, porque quando Jesus voltar, você não vai se esconder, você vai se levantar, e vai falar, estou aqui, Jesus, Jesus vai falar, eu sei, meu, que calma, tua hora vai chegar, primeiro eu vou ressuscitar. É num piscar de olho, mas você vai ter que esperar que eu faça as coisas do meu jeito. Assim, até uma bronquinha, quem manda aqui sou eu, mas sim senhor. Você grita, mas grita com respeito. Sabe como é que é? Grita temendo. Que eu ainda continuo sendo Deus e você vai, a gente vai viver junto. E tem regra aqui, a regra é: o número um sou eu, número dois continuo sendo eu. Pronto, é assim, sim senhor. Estou disposto, porque eu posso morar na casinha do cachorro da tua casa, mas não abro mão de estar com o Senhor. Porque lá no céu você sabe que vai ter casinha de cachorro, mas não vai ter cães, né? Estou brincando, deixa para lá. Senhor, eu te louvo, Pai, pela bênção de Jesus. Te louvo porque em Jesus estão escondidos todos os mistérios da sabedoria, do conhecimento, da tua graça. E a gente pode se apropriar disso. E pode pedir para Jesus: Jesus, vem morar no meu coração. Que não é uma oração, é um pedido sincero de alguém que precisa ser abençoado. De alguém que precisa viver para ti. Porque é só isso que vale, te obedecer. Abençoa a nossa vida, Senhor, para que a gente não seja amaldiçoado no fogo do inferno para sempre, porque a gente recusou o teu presente, porque a gente não achou essa caixa preta e ficou olhando só para as cinzas. Senhor, que o Senhor seja um Deus que entra e penetra e prescruta todos os nossos segredos e exponha tudo para que a tua glória se manifeste em tudo e a gente saiba que a gente é pó mesmo e que a gente é indigno, mas que a tua misericórdia, teu amor, a tua graça é mais importante do que a nossa própria vida. Senhor, faz um milagre, aviva-nos para a tua graça, para a tua glória, porque tudo é teu. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.